UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora é hora de entrevista e olha só. Um projeto de lei em tramitação no Congresso quer obrigar usuários e traficantes de drogas a pagar uma multa mínima ao SUS, o Sistema Único de Saúde, como forma de ressarcir os gastos com o tratamento de dependentes químicos. O texto do deputado delegado Valdir, do PR de Goiás, altera artigos da Lei de Drogas que garante a possibilidade de um tratamento de saúde gratuito aos dependentes químicos. De acordo com o projeto, tanto o pequeno quanto o grande traficante condenados pela lei deverão pagar multa, que varia de 2 a 2 mil salários mínimos, podendo chegar a mais de R$1.700.000. A lei de drogas penaliza tanto usuários quanto traficantes pelo envolvimento com as drogas, sendo que apenas os traficantes podem ser sentenciados à prisão. Já usuários são condenados a medidas socioeducativas e serviços comunitários, além da possibilidade do tratamento na rede pública. Então, para falar mais sobre o assunto, sobre a lei de drogas e sobre esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso, eu conversei mais cedo com a psicóloga, psicanalista e professora da psicologia pela PUC Minas, a Paula de Paula. É nessa entrevista que a gente escuta agora.
E aí, então, professora, eu queria te pedir para começar, então, explicando como é que é, o que são as diretrizes dessa lei de drogas?
Essa lei, ela vai criar um sistema nacional em cima de uma lei que propõe uma política nacional. A lei da política nacional é a 10.216, é uma lei que institui a política nacional de saúde mental no Brasil, né? O tratamento de usuários para álcool e outras drogas, ele está incluído dentro dos princípios dessa lei, que é uma lei antimanicomial. Inclusive, em Minas, ontem foi assinado, a política, né, estadual de saúde mental, que é absolutamente afinada com a luta antimanicomial. Então, é a ideia de se tratar, né, as pessoas com sofrimento mental, sejam elas psicopatologias ou do uso abusivo de álcool e outras drogas, em meios abertos, com dignidade, né, com respeito, sem o uso abusivo do aparelho repressivo, também o uso da autoridade, né, que cuida, né, de prender as pessoas. Então, nós, em Minas, ontem tivemos a garantia de que a nossa política no Estado, ela está afinada com os princípios antimanicomiais. Isso é uma vitória, porque isso é uma luta constante contra os setores conservadores da sociedade, né? Que são moralistas, que pensam o tratamento da droga como abstinência ou como repressão, né? Prisão. Então, a lei da saúde mental e a lei que orienta os serviços, né, a criação, implantação de serviços para políticas sobre álcool e outras drogas, ela está pautada por esses princípios de cidadania, de respeito, de dignidade, né? Mas tem no capítulo que vai tratar de crimes e das penas aí, da questão do traficante, porque como é que, né, os militantes, a gente luta para pensar a política de álcool e outras drogas. É pensar que nós estamos demonizando uma determinada droga, né? As drogas ilícitas, mas que o Brasil tem mortes e uma prevalência de mortes muito maior com álcool e o cigarro, que não são drogas ilícitas. Então a gente moraliza, a gente demoniza um tipo de droga, mas nós temos drogas outras, inclusive as lícitas psiquiátricas, que levam aí a iatrogenias e a doenças recorrentes por causa do uso, né, contínuo disso. Então, isso também é uma questão, né? Assim, a política para álcool e outras drogas tem que pensar também no álcool, no tabaco, e pensar que é preciso tratar considerando o valor que a droga ocupou, né, na economia psíquica, no, na personalidade da pessoa, porque isso precisa ser identificado para que essa droga possa deixar de ser usada. Senão ela será necessária para essa pessoa, né? Mesmo que patologicamente.
E aí essa lei de drogas, ela completou em agosto 10 anos. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre esse tempo aí, se ela tem cumprido o seu papel durante esse tempo, o que, que tem para avançar em relação a isso.
A gente tem lutas que são permanentes, né? Em 2006 existia uma ideia de que o usuário da droga, ele é um, vamos dizer assim, ele não é um criminoso, ele é alguém que precisa de tratamento, que ele precisa de assistência médica, psicológica, né? E a gente a luta caminhava para uma descriminalização, porque a gente também sabe que isso no Brasil é complicado, assim. Uma pessoa pobre pode estar portando uma quantidade pequena de droga e isso ser considerado tráfico. E uma pessoa de classe média alta pode estar levando o mesmo tanto e pode ser considerada para uso. Então, já há, né, no trabalho dos meninos do tráfico, uma discriminação. E na lei isso fica claro, assim, quem é traficante merece, então, né, ser criminalizado, e quem é usuário merece tratamento. Nós caminhamos para o avesso disso, que é criminalizar quem usa, ou seja, pensar que quem usa também está errado, porque se não usasse não tinha tráfico de drogas. Então, que no fundo, a pessoa que usa, né, ela é a pessoa que mobiliza, né, o tráfico. Então, ela também é responsabilizada, e aí a gente criminaliza. Ou seja, em vez da gente estar pensando o uso da droga como um fenômeno global, né, um fenômeno global de uma subjetividade contemporânea que excede em tudo, né, excede no cartão de crédito, excede no jogo, excede no cigarro, excede no álcool, excede nas drogas, que isso é uma coisa global, resíduo da produção de uma subjetividade que pensa sempre em estar gozando hoje, né, em não querer esforço. Isso é próprio da nossa cultura. Então a droga entra num circuito muito maior que a gente precisa analisar. Como é que a gente trata da droga no Brasil? O que, que a gente faz para prevenir o uso das drogas, principalmente ligados aos adolescentes e às crianças pobres, né? As crianças que moram nos morros. A gente não pensa isso, porque a gente precisaria ter políticas, não é? Políticas de prevenção, né? Políticas intersetoriais que desfizessem o interesse pelo tráfico, que pudesse dar aos meninos, né, chances de se realizar de outras maneiras, não vendendo ou não consumindo. Porque muitos jovens estão nessa vida, estão envolvidos com o tráfico, não por escolha pessoal, mas porque eles encontram nisso meios de sobrevivência. Ainda mais que eles veem, né, na propaganda, todo um convite, né, ao consumo de tudo, ao consumo de grife, ao consumo de tênis, ao consumo do boné, ao consumo da música, ao consumo de tudo, e eles não encontram condições de fazer esse consumo, então eles partem para o tráfico. Então, assim, é muito pequeno a gente reduzir a questão do tráfico só pensando em políticas de segurança pública, de prevenção.
E aí, nesse sentido, essa proposta de lei que impõe a multa para condenados por tráfico de drogas, ela não trabalha, então, no sentido de redução do consumo?
De jeito nenhum. Mas isso já estava na outra lei. É porque eu estou te falando que, de fato, eu não entendi muito bem o que, que a proposta do delegado Valdir, né, traz em relação a lei de 2006, que já pensa, né, o crime e as penas, já pensa isso, já pensa inclusive na multa. Então, quando se pensa, né, na multa, é justo para reverter a multa de grandes traficantes e tal, o que apreende também de valores, reverter isso para o campo das políticas, né, de prevenção, de tratamento e tal. Isso daí já está na lei. Agora, quando eu penso, né, que ele está tentando colocar um valor mínimo, é de alguma forma... Eu não entendi muito bem. Agora, eu vejo que nós estamos tendendo a uma criminalização, inclusive do usuário também, né? Então, assim, o usuário tem que ser penalizado, porque, afinal de contas, se ele usa, ele mobiliza o tráfico. Então, o tráfico existe por causa dele. Uhum. E a gente estava lutando justo pelo contrário. A gente estava lutando para uma descriminalização, para que ele não fosse visto como um criminoso e para a gente discutir, né, maneiras de pensar a droga dentro de um circuito do mercado, porque é claro que quem é penalizado, né, nesse sistema é sempre as pessoas das classes populares, né, os mais pobres, o negro, porque a gente sabe que hoje todo mundo consome droga, encontra droga em qualquer lugar, né? Mas quem acaba sendo penalizado são os mais pobres, né?
Uhum. E aí, professora, para finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que é o tratamento do dependente químico em Minas Gerais, se esse tratamento ele é eficiente, como é que ele acontece?
Olha, nós temos implantados os CAPS-AD, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Droga. Os CAPS-AD, eles fazem parte da rede de tratamento, né? E, então, quanto mais a política investir, né, nas equipes de tratamento e tal, nós teríamos condições de estar atendendo as pessoas em meio aberto, né? Eventualmente, quando as pessoas correm risco, né, põem em risco sua vida e tal, a política conta também com pequenas internações. Pensa a internação como um meio de tratamento e não como um meio de punição, né? Porque a gente também já viu muitas vezes que a internação é feita compulsoriamente, por ordem do juiz, né? E aí a pessoa vai ser presa. É presa, ela não vai para tratamento porque o tratamento implicaria do consentimento, do entendimento da pessoa de que ela precisa se internar, né, para não morrer. Uhum. Mas então nós temos também considerado a necessidade de eventualmente uma internação, mas que ela seja uma internação pequena e que não, né, que seja necessária apenas para que a pessoa recupere condições físicas, né, condições de boa saúde, para ela evitar problemas maiores. E a gente não pensa a internação como punição, mas a gente pensa como um meio de tratamento, uma intervenção mesmo.
Tá certo, professora. Olha, eu te agradeço muito pela sua participação aqui na Rádio UFMG.
Ok.
Tá muito certo. Obrigada, um bom dia.
Nós acabamos de escutar a entrevista com a psicóloga, psicanalista e professora de psicologia pela PUC Minas, a professora Paula de Paula, que falou um pouquinho sobre os 10 anos da Lei das Drogas, completados em agosto, e sobre o projeto de lei que pretende estabelecer uma multa mínima para pessoas condenadas por tráfico de drogas. Você acompanha a tramitação da PL 4947/2016 no site da Câmara dos Deputados, em www.câmara.gov.br. E eu vou dar uma dica também, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre as drogas, a legislação, o debate sobre a descriminalização, acessa lá no site da rádio uma série especial que foi produzida aqui, Além da Dose, o Prazer, o Remédio e o Veneno. Foi veiculada em outubro do ano passado e você pode acessar lá no site, na barra Série e Reportagens Especiais. Além da Dose, o Prazer, o Remédio e o Veneno.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.